Olá, meus amigos, compadre, comadre, gente boa! Estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, ele, o Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Aguemeyer. Cinco de julho de 2019, sexta-feira de lua nova, dia da fundação do Exército da Salvação, instituição internacional de caridade, e dia de Santo Antônio Maria Zacarias, também o último dia da Expo Técnica de Sabaldi. É, a gente tem falado muito aqui da reclamação dos produtores de café quanto ao preço pago pelo produto nesta safra que está sendo colhida. Bom, eu acabo de ler aqui um documento da Embrapa que mostra, prova, que esse pessoal está todo coberto de razão ao reclamar dos valores que estão recebendo ao colocar o produto no mercado. Pois é, segundo a Embrapa, na média, nos últimos 10 anos, o valor bruto somado de todas as lavouras brasileiras cresceu 37%. Ó, vou repetir, 37%. Bom, nesse mesmo período, o valor bruto de toda a produção de café do Brasil caiu 24%. É isso. Bom, a situação, viu, não anda boa para produtor de café de nenhum lugar. Tá todo mundo reclamando dos preços, tanto que na próxima semana, 10 e 11 de julho, em Campinas, São Paulo, organizações que representam os cafeicultores promovem uma reunião global para tentar encontrar alguma saída para essa que é considerada uma das maiores crises vividas pelo setor. Vai ser o Fórum Global do Café. Bom, amanhã, sábado, se comemora em todo mundo o Dia do Cooperativismo. Por isso, nós agora vamos conversar aqui com o agrônomo Sérgio Alfinger, coordenador estadual da área de organização rural da Emater de Curitiba, para saber como anda o trabalho cooperativo entre os agricultores familiares aqui de nosso estado. Tudo bem, Sérgio?
Tudo bem, Amarildo.
Sérgio, qual a importância dessa data?
Essa data ela é comemorada voltado à concessão do agricultor para o fato de se organizar. Isso é muito importante, o ato de se organizar, de participar de uma organização, de uma cooperativa, de uma associação, é muito importante que ele se conscientize disso porque vai melhorar a sua vida.
De que forma melhora a vida do produtor?
É fundamental para ele essa união entre os agricultores, porque ali ele tem, dentro de uma cooperativa, ele tem facilidade de fazer melhores negócios, barganhar melhor sua produção, comprar melhor seu insumo, né? Melhor trabalhar os seus serviços, né? E a comercialização facilitada através do ato de cooperar.
Sérgio, hoje a Emater trabalha principalmente com as cooperativas de agricultores familiares. Qual é o tamanho dessa organização hoje aqui no estado?
Aqui no estado, nós temos as grandes cooperativas, já nas décadas anteriores, criadas e hoje estão consolidadas no mercado, com agroindustrialização bem plena, né? O agronegócio funcionando. Mas nós temos uma série de pequenas organizações, aí organizações aí na faixa, um valor agregado de 25 milhões anuais de rendimento, né? Essas são as maiores preocupações, porque são fracas em termos de estrutura delas. Na realidade, assim, o Paraná tem 36% das propriedades paranaenses estão hoje ligadas a cooperativas, 3% associações e tem 61% ainda que não estão ligadas a uma organização. Isso segundo o censo de 2017. Isso é preocupante.
Agora, você disse aí que são pequenas cooperativas que muitas vezes apresentam certas fraquezas e essas fraquezas levam a quais consequências?
A grande parte dessas organizações estão voltadas a mercados institucionais, né? Então, hortifruti, leite, pequenos cereais, né? E elas têm muita dificuldade de administrativas, administrativas de contábeis, muitas estão irregulares no seu aspecto legal, né? E esse é um trabalho que precisa muito ser feito feito para a organização dessas cooperativas.
E elas têm saída, você acredita que sim?
Com certeza, desde que elas tenham um forte trabalho de capacitação do associado, uma forte conscientização do associado em participar da organização, né? A vivenciar a organização, quer dizer, o agricultor enxergar a cooperativa como a sua forma de organização e não mais um mercado que ele vai buscar e quando não lhe é favorável, busca outros mercados, né? Isso é fundamental, essa conscientização do agricultor.
E de que forma hoje a Imater trabalha para apoiar essas pequenas organizações?
Bom, nós estamos começando um trabalho, um desafio aí de prestar a TER para 70 dessas organizações nos próximos 2 anos. É o projeto Mais Gestão em parceria com a Nater e com o MAPA, né? Então, nós vamos fazer durante 2 anos, nós começamos já com o cadastramento das organizações, um diagnóstico, estamos montando o plano de trabalho para esses 2 anos para executar a capacitação dessas organizações, dessas diretorias, esses dirigentes, do quadro social, buscar o quadro social para participação, fazer um trabalho bastante forte, né?
Ô Sérgio, só para terminar aqui, essas cooperativas pequenas hoje trabalham principalmente com o quê?
Essas pequenas organizações, cooperativas e associações, elas foram formadas aí nos últimos 20 anos, talvez, né? Voltadas basicamente ao mercado institucional. Então, a grande produção de hortifruti grangeiros, para os programas PNAE, PAA, leite, cereais, e são cooperativas que são de produção de alimentos, basicamente.
Tá certo, Sérgio, muito obrigado aqui pela sua visita, tudo de bom e até um outro dia. Aliás, parabéns pelo trabalho de vocês, técnicos da Imater aí, pelo trabalho que fazem com essas pequenas organizações por esse estado todo.
Ok, agradeço.
Olha, no dia 2, a Secretaria de Estado da Agricultura divulgou o relatório da situação de plantio e colheita das principais culturas dessa época do ano aqui de nosso estado. O documento informa que a colheita da batata, segundo a safra, já chegou a 92% da área plantada, o café 69% e o milho safrinha com 41% de todas as lavouras já colhidas. Trabalho mais adiantado na região de Toledo, onde praticamente 80% da área plantada com milho safrinha já saiu dos campos de produção e foi para os armazéns e silos. Pois aí o trigo já teve 96% da área plantada e a cevada 94%. Praticamente quase todas essas lavouras aí já bem encaminhadas. Bom, e agora vamos falar bem rapidinho aqui com o Cimepar para ver como devem ficar as temperaturas aqui em nosso estado nesse final de semana. E quem atende a gente é o meteorologista César Duquia. Tudo bem, César?
Tudo bem.
Bom, a chuva já se foi, né?
Já se foi.
E aí, sobre as temperaturas, o que você tem para contar para a gente?
Então, hoje nós já amanhecemos com temperaturas até negativas ali no sul, né? Então, a ideia é que nós tenhamos agora para amanhã uma intensificação desse frio, né? Sábado será o dia, vamos dizer assim, onde essa massa de ar atua com maior intensidade aqui no estado. Então, as geadas são generalizadas. Nós estamos prevendo geadas, então, até para o norte. Então, pegando uma geada mais fraca no norte, mas aqui na região oeste, região central, sul e até a metropolitana, moderadas até fortes. Então, esse pico máximo do frio será no sábado. Domingo ainda, com previsão de geadas aí, a gente pega umas geadas mais fracas no oeste, no sudoeste, mas moderadas, e a área até da geada mais forte atinge a região aí dos Campos Gerais. É isso, a evolução dessa massa de ar frio com um pico máximo no sábado.
Por região, você teria a condição de dar uma previsão de temperatura mínima para cada região, oeste, sudoeste, norte, etc?
Para o sábado, que é o pico máximo do frio. Para o sul, as temperaturas ainda em menos 3 a menos 4 graus. Estão pegando dos Campos de Palmas em direção à divisa com Santa Catarina, Inácio Martins, General Carneiro, tudo com temperaturas nessa faixa. No oeste, em Cascavel, Palotina, próprio Foz do Iguaçu, temperaturas ainda para de 2 a 3 graus, né, que varia um pouco. No norte, temperaturas de 4 a 5 graus. Alguns pontos aí como Cianorte, Moaramas, temperaturas mínimas no frio máximo do sábado, deve ficar em torno de 4 graus. Para a região metropolitana, em torno de 0 grau para o sábado. Região de Ponta Grossa, em torno de 1 a 2 graus. Esses são os patamares aí de frio previstos para o sábado.
Tá certo, César. Muito obrigado mais uma vez por atender a gente. Tudo de bom, bom final de semana também. Até semana que vem.
Até a próxima.
Terminamos, meu amigo, minha amiga, nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos aqui de volta, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.